Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano a emitir em língua portuguesa. Convosco ao microfone, Dulce Araújo. Primeira pregação da Quaresma nesta sexta-feira, 26 de fevereiro, no Vaticano, orientada pelo pregador da Casa Pontifícia, Cardeal Raniero Cantalamessa. Tema: Convertei-vos e acreditai no Evangelho. Publicada em russo, a encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, apresentação em Moscovo na próxima sexta-feira. A União Mundial das Mulheres Católicas realizam no próximo dia 3 de março uma webinar sobre o tema Mulheres Leem Fratelli Tutti. Província Eclesiástica de Luanda tem condições criadas para apreciar e validar casos de nulidade matrimonial. O Papa Francisco nomeou hoje como consultoras do Conselho Pontifício para a Cultura a professora Antonella Charonia Librandi, pró-reitora vigária da Universidade Católica do Sagrado Coração de Milão, norte da Itália, e Alexandra Talamo, docente na Faculdade de Medicina e Psicologia da Universidade de Roma, La Sapienza. Teve lugar esta manhã na Aula Paulo VI, no Vaticano, a primeira pregação da Quaresma orientada pelo pregador da Casa Pontifícia, o Cardeal Raniero Cantalamessa. O tema geral deste ano é Vós quem dizeis que eu sou. Participaram nesta primeira pregação os cardeais, arcebispos, bispos e prelados da família pontifícia, funcionários da Cúria Romana e do Vicariado de Roma, os superiores gerais ou procuradores das ordens religiosas, membros da Capela Pontifícia. As próximas pregações terão lugar nos dias 5, 12 e 26 de março próximo. Sobre esta primeira pregação, que teve por tema Convertei-vos e acreditai no Evangelho, vos convidamos a consultar a nossa página web em www.vaticannews.va. A Congregação para as Igrejas Orientais e o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos realizam amanhã, 27 de fevereiro, no Vaticano, uma celebração por ocasião da memória litúrgica de São Gregório Narek, abade e doutor da Igreja. Esta iniciativa, em sintonia com o calendário romano geral, surge na sequência da publicação do decreto do Papa Francisco para fixar a memória litúrgica de São Gregório de Narek. A cerimónia litúrgica terá lugar na Basílica de São Pedro às 10 horas e 30 minutos e será presidida pelo cardeal Leonardo Sandri, prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais. Juntamente com ele, concelebrarão Dom Zekian, arcebispo de Istambul dos Arménios e delegado pontifício para a Congregação Mequitarista Arménia, e Dom Brian Farrell, secretário do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos. A celebração litúrgica seguir-se-á uma oração ecuménica junto da estátua de São Gregório de Narek nos Jardins do Vaticano, estátua benzida pelo Papa Francisco em 2018. A oração ecuménica será presidida pelo cardeal Barsamian, representante da Igreja Apostólica Arménia em Roma, na presença do cardeal Kurt Koch, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Com a tomada de posse dos novos oficiais judiciários do Tribunal Interdiocesano de Primeira Instância, a província eclesiástica de Luanda, em Angola, tem condições criadas para apreciar e validar casos de nulidade matrimonial. Da capital angolana, Anastácio Sassembelo, com mais pormenores sobre esta matéria.
A cerimónia de juramento e tomada de posse dos novos oficiais judiciários do Tribunal Eclesiástico da província de Luanda, que tem como dioceses sufragâneas Viana, Cachito, Banza-Congo, Cabinda e São Tomé, teve lugar nesta terça-feira em Luanda e contou com as presenças de entidades eclesiais, da magistratura judicial e do Ministério Público da República de Angola. O tribunal tem na presidência Dom Filomeno Nascimento Vieira Dias, arcebispo de Luanda, moderador Dom Emílio Sumbelelo, bispo de Viana, cônego Apolónio Graciano, vigário judicial, Frei Adão Maximiano, vigário judicial adjunto, juízos Padre António Beng, Armando Patrício, Carlos Catanha e Ambrósio Bento, defensor de vínculo Padre Celestino Vemba, promotor de justiça Padre Felipe António e notário Padre Simão Wankunku. Para dar cumprimento à reforma dos processos de nulidade do matrimónio, aprovada pelo Papa Francisco a 15 de agosto de 2015, o cônego Apolónio Graciano, vigário judicial, disse que a sua equipa está consciente dos desafios que lhes foi confiado em responder às inúmeras solicitações de nulidade matrimonial que ao longo de muitos anos se acumularam.
E devido às circunstâncias no tempo e no espaço, ainda não mereceram devido tratamento. Contamos com a ajuda de Deus e de todos para ser eficientes na nossa entrega à causa da justiça e do bem maior em favor dos nossos fiéis, dos nossos irmãos. Como é óbvio, entre muitos outros materiais, contamos com dois grandes instrumentos de trabalho: o direito canónico de 1983 e a instrução Dignitas Conubii, que nos ajudarão a garantir que entre os batizados é imagem e participação da aliança do amor entre Cristo e a Igreja. Promovam com toda a solicitude pastoral o matrimónio e a família fundada na união conjugal e os proteja e defenda todos os meios ao seu alcance.
O Tribunal Eclesiástico na Jurisdição Canónica Católica é o tribunal que orienta os cristãos católicos e propõe os caminhos salutares a serem seguidos em determinadas situações da sua vida eclesial e espiritual a fim de uma vida plena. O arcebispo de Luanda, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, garantiu que os fiéis podem ter total confiança nos juízos, ora empossados.
Os fiéis podem ter confiança, podem ter plena confiança neles. Demos graças a Deus por tudo isso.
Toda a pessoa da Igreja, seja leigo ou clérigo, após ser julgado num tribunal eclesiástico do seu território de origem, pode recorrer somente à Rota Romana, que é um outro tribunal cuja sede é em Roma e tem o Papa como juiz supremo. Entre alguns fiéis, paira a dúvida sobre a nulidade do matrimónio e o divórcio. O bispo da diocese de Cabinda, Dom Belmiro Chisenghetti, esclareceu que a nulidade do matrimónio não se trata de divórcio e citou alguns exemplos práticos que concorrem para a nulidade do matrimónio.
Então, no divórcio, não. O que está aqui é a possibilidade de declaração de nulidade para aqueles casos em que os pressupostos para a existência do matrimónio não foram cumpridos, como, por exemplo, o mútuo consentimento, a livre expressão de vontade, a falta de... tanto que não tenha sido feito o casamento por dolo. Portanto, há muitas dessas circunstâncias. E nós sabemos de muitos desses casos em que, em alguns casos, a família determinou, Nina está concebida, deve casar, para não sujar a honra da família. Ela não podendo defender-se e até tendo tido eventualmente um relacionamento de namoro não muito profundo, não tendo como fazer, resigna as circunstâncias. Portanto, esse é um dos casos de possibilidade de declaração de nulidade.
Com a tomada de posse dos novos oficiais judiciários do Tribunal Interdiocesano de Primeira Instância, a província eclesiástica de Luanda tem condições criadas para apreciar e validar casos de nulidade matrimonial. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Será apresentado em Moscovo, no próximo dia 3 de março, a primeira tradução em russo da encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti sobre a fraternidade e a amizade sociais. A publicação será apresentada no Centro Cultural Pokrovskie Vorota pelo presidente da Direção Espiritual dos Muçulmanos da Federação Russa, o Mufti Sheikh Havil Gainuddin, pelo Núncio Apostólico na Federação Russa, o arcebispo Giovanni Daniello, e pelo arcebispo da Arquidiocese da Mãe de Deus em Moscovo, Dom Paulo Pezzi. Foram convidados para participar do evento expoentes de religiões e confissões universais e tradicionais, como a ortodoxia, o hebraísmo, representantes de órgãos da autoridade civil, do mundo académico e das organizações sociais. A obra Fratelli Tutti em russo foi editada e publicada pela editora Medina, juntamente com o coletivo científico do Fórum Internacional Muçulmano, sob a égide da Direção Espiritual dos Muçulmanos da Federação Russa. A publicação de Fratelli Tutti em russo lança uma série de volumes intitulada Diálogo Interreligioso, voltada para a promoção do estudo científico e da reflexão sobre as questões fundamentais inerentes à harmonização das relações interconfessionais e ao enriquecimento do discurso interreligioso contemporâneo. No âmbito desta coleção, particular atenção será dada às iniciativas de caráter pacifista e humanitário e às mensagens promulgadas sobre esses temas por líderes religiosos. No âmbito do Dia Internacional da Mulher, a União Mundial das Organizações Femininas Católicas, UMOFC ou UQO, organiza uma webinar sobre o tema Mulheres Leem Fratelli Tutti. Será no dia 3 de março, o próximo, das 9 às 11 horas, hora italiana. Participarão o cardeal Gianfranco Ravasi, prefeito do Conselho Pontifício para a Cultura, o cardeal Miguel Ángel Ayuso, prefeito do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, a doutora Irina Bukova, membro do Alto Comitê para a Fraternidade Humana, e mulheres de vários continentes, culturas e religiões. São mulheres líderes de comunidades religiosas muçulmanas, hindus, budistas, judaicas, católicas e ecuménicas. O evento, de caráter ecuménico e interreligioso, é organizado pela União Mundial das Organizações Femininas Católicas e pelo Conselho das Mulheres do Pontifício Conselho para a Cultura, em colaboração com o Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso e com o patrocínio das embaixadas da Argentina, Áustria, Reino Unido, França, Holanda, Peru e Timor-Leste, junto da Santa Sé. E com isto terminamos esta emissão da Rádio Vaticano, mas não vos esqueçais que tendes à vossa disposição em permanência no site www.vaticannews.va mais informações em várias línguas, incluindo, obviamente, a língua de Camões. Até mais, eu sou Dulce Araújo.
Recordamos que para nos seguir ao vivo ou escutar em diferido as nossas transmissões, está disponível no Google Play e no App Store o aplicativo gratuito Rádio Vaticana. Basta baixá-lo e instalar no próprio tablet ou celular.